desagradável. Extremamente desagradável.
Com Dácia e FNAC.
E hoje, como prometido ontem, voltamos ao cubico.
É, que bom!
Aventureiro. Arrojado.
O que é isso?
Não sei. Aparentemente está a jogar ao stop e calhou adjetivos com A.
Então quero jogar atrativo.
Também deixem-me brincar também. Amoroso.
Perdeste. Não faz sentido nenhum chamar amoroso a um Dácia, por mais que se goste dele.
E os portugueses gostam muito, mesmo. A Dácia voltou a ser, no último ano, a marca preferida dos portugueses. Um em cada cinco compra um Dácia.
Ah, então afamado dá. Afamado.
Pois, mas já perdeste, o jogo já acabou.
Ágil, audaz, acessível, tudo coisas que dão.
Certo,
para um Dácia,
mas já chega, já tinhas sido desclassificado.
Sinto muito.
Estamos sempre a prejudicar. Vamos a isto.
Vamos.
No último episódio de Extremamente Desagradável,
eles ficam preocupados com o facto de outros homens anteriores a estarem com essa rapariga podem ter satisfazido mais.
É verdade, estamos de volta ao cubico, o podcast
bom.
Descrito pelos seus autores como indiferente ao politicamente correto. Eu diria que é indiferente ao correto em geral. Por exemplo, ao português correto. Eles também não apreciam.
O grande problema para um homem iniciar o divórcio é a infertilidade da mulher.
Infertilidade da
mulher. Pronto, então, mas... faz mal. A infertilidade... Ai.
Que se lixe.
Infidelidade.
Porra, mano.
Infidelidade.
Infidelidade da mulher. Mano, esta palavra
não é muito difícil.
Mas a infertilidade também.
É isso, pois claro que lhes custa dizer. Se lhe faz impressão que a mulher tenha tido um namorado no 12º ano com o qual assistiu ao concerto do Silence 4 na Expo 98, quanto mais imaginar que ela lhe pudesse ser infiel.
Por isso é que não conseguem dizer.
Não conseguem dizer, até fica enrolada aqui na boca. Mas eu percebo, realmente a palavra infidelidade é desafiante. Fidelidade, por exemplo, é muito mais fácil.
Mas há muito este consenso geral das mulheres. Ah, o meu homem é super fiel a mim, ele nunca fazia nada. Não, mas fielidade é quando tu tens a opção de escolher e tu decides ficar com esta pessoa.
Não, não, fieldade não é isso. Mas pode estar relacionado, querem ver?
Não é quando só tens uma pessoa e dizes, pronto, eu sou quieto. É uma fieldade, no fundo,
sim,
que é forçada.
Sim.
É uma coisa que nós também falamos nos outros vídeos, que é monogamia voluntária e monogamia involuntária. As pessoas acham que...
Casais assim um bocadinho mais finos, ou sei lá. Ou então... É verdade.
Ou não tens estatuto socioeconómico.
Eu fui o melhor que conseguiste também.
Espera, isto ontem não estava aqui. Está lá uma rapariga a falar com eles.
Está sim, já
isto
lá
quer
vamos.
Dizer, com todo o respeito.
Sim, já vamos falar dela. Agora o que importa reter é que a fieldade e a fidelidade podem andar de mãos dadas.
Pois.
Quanto mais feio, mais fiel. Hão de reparar que as pessoas feias nunca traem os parceiros. Já as bonitas é um ver se tavias. Olha aquela malta das novelas. Sempre todos enrolados uns com os outros. Não é por acaso. Esta é uma boa dica para as meninas que procuram o amor. Procurem um homem que não dê chatices. Assim, bem feioso.
Quanto mais, melhor, não é?
Mais parecido pois. Possível com um chimpanzé.
Ah, que barbuíze.
E não se ponham com ideias que estes do cubico já estão ocupados.
Têm namorada?
Creio que não. Mas estão muito ocupados a fazer este podcast sobre como seria se por acaso tivessem.
As mulheres sentem a necessidade de encontrar os melhores machos, não só para criar família, mas é mesmo uma questão biológica, está intrínseco nelas, ligarem-se aos melhores, aos, entre aspas, os gorilões que aparecem na vida delas.
Eu gosto de um gorilão!
Por favor, vamos isolar só esta parte e usar para sempre.
Ai, meu Deus.
Esqueçam o Príncipe Encantado, procurem um gorilão. No Jardim Zoológico há meia dúzia, que eu estive lá no outro dia e vi. Experimentem, vão até lá, ofereçam-nos um café e deixem fluir, não é? Eu sei que é estranho irmos tomar café de repente com um chimpanzé, não é? Uma criatura que não fala. Mas pensem lá. Podia ser pior, podiam ter um date com uma criatura que não só fala, como diz isto.
Nós entendendo como é que o homem e a mulher funcionam, e partindo de um pressuposto de dessa tal interação dinâmica homem-mulher, nós chegamos a uma verdade, que é as mulheres controlam o acesso ao sexo e os homens controlam o acesso às relações. Ou seja...
É isso, está certo, mano.
O nível, tipo, meu puto. De gaja que um homem, tipo, tem, ou seja, o nível... De gaja que um gajo consegue obter é gaja com quem ele consegue estar a ter sexo.
Ai, minha nossa.
O nível de gaja que um gajo consegue obter.
Parece que estão a falar de carros, não é?
E na verdade até estão, que isto está tudo ligado. Mais uma vez, o nível de gaja que um gajo consegue obter depende muito do automóvel que um gajo consegue comprar.
Ou, por exemplo, o Vieira aparece num BMW, ou aparece num Twingo, lá está a cena da Shakira, por exemplo. Se calhar elas também acham, epá, olha, este gajo se calhar
este
vive melhor
também. Este gajo tem possibilidades.
Isso não é incorreto. Isso realmente... É o facto de se ele tem um carro melhor, provavelmente podem
o carro
associar
indica
aquilo.
Muito o estatuto socioeconómico do homem.
É isso. Ou seja, se ele tem um carro superior...
Não só o carro, mas outro, é um exemplo.
Sim. Mas ele se calhar...
As roupas.
Yeah, se calhar vai ter possibilidades maiores de suportar uma família. Man.
Lá está. Óbvio, se calhar há uma malta que tem os carros a crédito e não sei o quê, mas tu não tens essa
visão. Ou é o carro do pai, por exemplo, ou assim. É pá, vou levar o BM do meu pai só para não sei o quê, ou não sei o quê.
Tem uma capacidade maior de sustentar uma família ou não, porque gastaram tudo no carro, pois. Não é? Mas sabem o que é que acontece quando se engatam gajas com o carro do pai, não,
não
sabem?
Não faz ideia.
Depois elas descobrem que afinal o BM é emprestado, acabam tudo com o filho e começam a andar com o pai. Claro, evidentemente, já se sabe como são as mulheres.
Pois.
Elas pelam-se por uma boa motorização. E aqui é literalmente pelam-se, essas oferecidas. São todas iguais.
Como é que eu ia te explicar? Ou seja, recebem muita atenção pelas redes sociais, etc. Ou seja, uma mulher bonita, ou às vezes nem tão bonita, está habituada já a receber um enorme... dada à exposição uma enorme quantidade de atenção.
Exato.
E eu vou só continuar o meu raciocínio para não me perder.
De atenção!
Eu nunca tinha visto ninguém interromper o seu próprio discurso para avisar que vai continuar com o seu próprio raciocínio. É como se estivéssemos a assistir em direto à atividade cerebral deste jovem. Por um lado fascinante, por outro muito parada.
Mas como tu estás com uma rapariga, sei lá, bonita e mesmo, mano, geralmente as raparigas bonitas, estás com uma rapariga bonita, uma rapariga com aquela, uma data de mensagens nas redes sociais, etc, estás a ver, com uma data de seguidores, estás com uma rapariga dessas, ela, imagina que estás com ela e aquilo ali é fixe naquela altura, mas ela depois vai-se começar a perguntar se tu não trouxeste tudo ali para a mesa e se não foste tipo um gajo que consiga suportar aquilo, ela vai-se estar sempre constantemente a perguntar, eu tenho aqui 20.500 gajos a dar-me like e que eu, tipo, podem ser melhor que este gajo, estás a ver?
Claro.
Por isso é que ela vai, mano, ela com o tempo e as coisas não duram, ela vai querer bazar porque vai pensar que há ali outro melhor e depois pensa, se calhar há outro melhor e vai estar com o outro melhor, e isto é um ciclo.
E Pergaminho Infinita, o filme, a história de uma mulher insaciável que está sempre a trocar de namorado. Começou com o que tinha um Seat Ibiza e só vai parar quando andar de rabinho tremido num Bugatti. Estreia esta quinta-feira nos cinemas Luzomundo.
Quero ir ver. Eu ontem achava que estas teorias deles vinham de um lugar de absoluta estupidez, mas agora constato que isto é outra coisa e até tenho alguma compaixão, confesso-vos. Estes rapazes estão desesperados. Eles acham que com estas mulheres de hoje em dia nunca vão ter hipótese sequer de dar um beijinho na boca, quanto mais o resto é caso para...
Calma, jovem. Você vai conseguir conquistar uma high value woman. Confie em si e confie que ela não vai ouvir o podcast Cubico.
O que é uma high value woman?
Não conheces? Até havia aquela música.
High value woman. I've got a high value woman.
Cá está.
Já sei. Senhor Santana.
Ainda há pouco tempo estive a consumir um conteúdo sobre isso. Tu, quando queres evoluir no ginásio, tens de trabalhar para tal. E vai demorar. E vai custar para caraças. Tens de dar o litro. E não vai surgir do dia para a noite. Se tu queres arranjar, isto serve para homens ou para mulheres, se tu queres arranjar a tua mulher ideal, uma high value woman, tu vais ter de esforçar para tal. Não vai cair do céu.
Estava alguém a pôr um prato no micro-ondas.
Provavelmente não fazendo a sua vida, porque eles passam a vida nisto, não é? Sim. Depois têm que se alimentar. Que saudades dos tempos em que um rapaz achava que para arranjar a mulher ideal bastava ir à festa do calor ver o que é que surgia, não é?
Pois. É que no ginásio eles dão um litro. Na festa do calor eles bebem um litro, de facto. Há uma diferença.
Foi um contributo, por acaso, muito...
Por acaso foi bom, bom termos interrompido. Mas agora não. Agora arranjar a mulher é quase tão difícil como conseguir uma bolsa de estudo no MIT.
Porque tu, como homem, tens de trabalhar, tens de ser estável financeiramente, tens de conferir estabilidade, segurança, tens de ter uma aparência física notável, tens de ir ao ginásio, etc.
Tens de
mostrar que... Tens ambição e que tens autoestima.
Tomaram nota de tudo? Todos os requisitos de um homem? Pronto, obrigada. Pode ser-nos útil mais à frente. Tudo isto só para agradar uma mulher. É uma canseira. Eu acho que desistia e andava antes com um homem. Que ao que parece são mais fáceis de contentar, não é? Só precisam de alguém que esteja disponível para passar a tarde com eles a comentar notícias do site noticiasviriato.pt.
Até saiu uma notícia. Acho que num dos países nórdicos que as mulheres fizeram uma manifestação e tiveram 4 dias em... a lutar, não sei pelo quê. Então as mulheres não foram ao trabalho. E as coisas continuaram. As coisas continuaram, nada parou.
Tipo, agora, não precisamos delas.
Se todos os homens parassem de trabalhar amanhã.
Pois são mulheres e não servem para nada.
Não se nota.
São inúteis, não vão trabalhar e ninguém repara. Só houve uma diferença. Ficou uma pilha de louça para lavar, vai lá vai. E aquelas meias no chão que não se vão apanhar sozinhas. De resto, as empresas, os hospitais, as escolas, as repartições públicas, não se notou nada, funcionaram perfeitamente, porque as mulheres, mesmo quando lá estão, não estão a trabalhar, estão a pôr verniz nas unhas, estão a falar mal umas das outras,
claro.
Já sabe como elas são. O ideal para este país andar para a frente era que no desemprego estivessem as mulheres, todas, e os homens filhos de mães solteiras, a ver se a produtividade não disparava em flecha.
Queres falar sobre esse padrão? Imagina, um amigo que viveu sempre com a mãe. O que acontece? há mais probabilidade de haver problemas de desenvolvimento por falta da parte do pai.
Mas como...
nós também, eu não creio que tenho muito, ou passo muito tempo com gente que... Porque nós também temos aquela tendência de enquadrar com malta igual a nós. Com os mesmos valores. Com... Isso acaba por acontecer até naturalmente, de certa maneira. Então também não tenho, tipo, muitos amigos, sei lá. Mas tenho a ideia que a malta que não teve uma figura parental, bem, sobretudo as mulheres, é verdade, uma mulher sem ter uma figura paternal com certos valores é um caos e é um problema brutal.
É um problema.
Felizmente, pois, essa mulher tem a oportunidade de arranjar um marido como estes senhores para lhe dar algumas referências do que deve ser efetivamente uma mulher.
Ai, que alívio.
Eu gosto também do facto deles procurarem dar-se só com pessoas iguais a eles. Gente criada só pelas mães, nem pensar. Imagino no tempo da escola, não é? Eles para um colega. Então, Hugo, estás triste? O que é que se passa? Ah, o meu pai emigrou para o Luxemburgo, vou ficar só com a minha mãe. Ah, então baza daqui. Não queremos conviver com gente como tu. Sai do nosso recreio. Bom, vamos então ao glorioso momento em que uma mulher entra no cubico para pôr esta gente na ordem, não é?
Ah, finalmente.
Ou será apenas para pôr o cubico em ordem, tipo lavar o chão que já está peganhento com tanta baboseira?
Para mim, a mulher é para estar em casa. Não digo que não tenham trabalho, não sei o que mais, mas... Temos muito esse papel de cuidar e de estar ali, de conseguir fornecer, sei lá, comida, etc, etc, etc.
Oh Karina, o papel da mulher agora é fornecer comida, mas estamos a falar de uma mulher ou de um serviço de catering?
Quem é Karina?
É uma tal de Karina Dias, convidada do podcast na qualidade de
fêmea.
Mulher, ou na falta de qualidade, neste caso.
Tu ainda há bocado estavas a dizer que uma das tuas preferências no homem era ele saber o que quer, ele ter objetivos, ter ambição. Certo?
Claro.
Ai, desculpa.
No entanto, um homem já não liga tanto a essas características numa mulher.
Não, eu sei que não, porque não é suposto. Não, tipo, não é suposto. Tu se calhar vais-me dizer, olha, eu gosto mais do facto de saberes cuidar, estar dentro de casa, se calhar eu posso ser mais desarrumado, não sei o que mais, e tu preencheres essa minha parte, não é?
Preencher não, no não sentido é que tu arrumas, eu vou e arrumo.
Precisamente, porque não é suposto. Imagina agora uma mulher que sabe o que quer, que tem objetivos, tem ambição. É horrível,
que
só pensar
nojo.
Até pode fazer mal ao organismo da mulher, porque não é natural, não é? Ainda começa a crescer-lhe barba ou assim.
Tipo, vocês querem levantar à meia-noite porque o bebê está a chorar?
Não.
Vocês sentem que têm que ser vocês? Não, é assim, é fixe vocês ajudarem e ser, ainda bem que têm que ajudar, sim, claro. Mas vocês estão à espera. Olha, que a gente trate
dessa...
Opa, que venham. Elas também não querem filhos, não é? Querem cães.
Essas feministas radicais que acham que os homens devem levantar-se quando o bebê chora à meia-noite. Como se eles não tivessem mais que fazer, não é? Eles têm que ter noites tranquilas para no dia seguinte acordarem cheios de força para trabalhar nos seus podcasts sobre mulheres.
Já a mulher é muito mais propícia a cuidar do lar, a nutrir o lar, seja a casa, nós, maridos, entre aspas. A mulher, por muito que custe admitir ou não queira admitir, ou acho que os homens são iguais, não são. A mulher tem muito mais capacidades e skills para este tipo de trabalho não laboral.
A própria essência das mulheres, por norma. Ou seja, a delicadeza é diferente quando toca ao lar, à família.
Tem mais afeto, tem mais apego, tem, sei lá, consegue ter um toque mais humano.
É isso, a mulher é mais propícia por oposição a estes estropícios. Esta é a desculpa mais velha do mundo. Ah, querida, eu não pus a roupa na máquina, porque só tu sabes fazer isso, não é? Com aquela tua delicadeza, parece que só tocares na roupa ela fica macia. É como se fosse um amaciador humano, é incrível. Se houvesse umas Olimpíadas do tratamento de roupa, tu vencias, meu amor, tu és um talento. Só tu sabes nutrir o lar. Eu, infelizmente, não consigo, eu sou muito limitado, sabes? Só posso almejar a trabalhos menores, tipo CEO de uma grande empresa ou Presidente da República. Pronto, é o que é, tenho que aceitar. Ana, ia-te pedir agora que releses, por favor, a lista de qualidades que, segundo os autores do Cubico, um homem tem de ter para agradar a uma mulher.
Então, tem de trabalhar... Têm de ser estáveis financeiramente, têm de ter aparência física notável, ser ativo, ir ao ginásio, ter ambição...
E agora faz-me só um favor, arrisca isso tudo e escreve só assim por cima. Não é preciso nada disto. Basta que saibam fazer o jantar.
Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
O extremamente desagradável com o FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e também com Dacia Build True.